dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 6 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Nintendo, que anunciou o plano de comprar a produtora de jogos Next Level Games. A Next Level, para quem não conhece, ficou famosa, né, por ter feito os jogos Luigi's Mansion 2 e 3 e vinha trabalhando já com a Nintendo também em outros títulos. O valor dessa aquisição não foi divulgado ou vazado e, de acordo com a Nintendo, o plano dela é comprar até mais ou menos março 100% das ações da produtora. Bom, e ainda sobre aquisições, o Twitter comprou a plataforma Breaker. Ela é um centralizador de feed de podcasts, com uma área de comentário para cada episódio para o pessoal interagir ou então brigar. E aí, como resultado dessa aquisição, a Breaker vai parar de funcionar na semana que vem e vai migrar lá os funcionários para o Twitter. Agora, já que o assunto é bastidor, deixa eu comentar que a partir da metade desse ano, a Qualcomm vai passar a contar com um CEO que é brasileiro. O atual CEO, que é o Steven Mollenkopf, vai se aposentar na metade desse ano, e aí, como consequência disso, o brasileiro Cristiano Amon, que é presidente já da Qualcomm, vai passar a assumir o cargo de CEO, isso a partir de 30 de junho, ou 1º de julho, né? Vai completar de verdade essa transição. A Qualcomm valorizou quase 100% desde 2014, quando assumiu o cargo de CEO Steven Mollenkopf, então tem expectativa aí pra cima do brasileiro a partir da metade desse ano. Bom, e por fim, sobre bastidores, deixa eu comentar que, de acordo com a Bloomberg, a Foxconn conseguiu ultrapassar a expectativa do mercado e fechou bem bacana aí na fita no ano passado com faturamento. Só em dezembro do ano passado, ela vendeu equivalente a US$25 bilhões com fornecimento de peças e, de acordo com a Bloomberg também, essa é uma forte indicação de que a venda de iPhone também está acima do que era esperado pelo mercado. Bom, e agora eu vou falar sobre a Bose, que anunciou os fones de ouvido Sports Open Earbuds. Eles são fones esportivos, daqueles que são bem pequenininhos Bluetooth, que tem aquele arco que a pessoa coloca por cima da orelha para não cair, né, para não soltar. Mas eles têm uma diferença interessante, que é o fato de não entrarem no canal auditivo do usuário e ficarem só por cima, lá, apoiados da orelha dele. Aí, de acordo com a Bose, a vantagem aqui é o fato da pessoa não ficar isolada do ambiente, pode correr na rua, por exemplo, com segurança, que vai escutar um carro chegando e coisa desse tipo, mas mantendo a qualidade sonora com fone de ouvido. Os Sports Open Earbuds da Bose vão custar US$200 nos Estados Unidos, e caso você queira saber mais sobre eles, também tem link aqui na descrição. Bom, e falando em produto novo, a Xiaomi anunciou o telefone Mi 10i. Ele tem uma tela de 6,67 polegadas, tem 4 câmeras na parte de trás com a principal de 108 megapixels, tem câmera frontal de 16 megapixels, bateria de 4.820 mAh e processador Snapdragon 750G. Ele também tem conectividade 5G e vai ser lançado lá fora custando equivalente a partir de mais ou menos R$ 1.500. Bom, continuando com as notícias sobre a Xiaomi, ela falou que quase todo mundo que comprou o telefone Mi 11 na China quer sim que ele venha com carregador de parede. Na segunda-feira eu comentei que ela tinha anunciado o Mi 11 que ele vinha sem carregador de parede, mas com a opção gratuita da pessoa receber o carregador se ela quisesse, e quase todo mundo quis, a galera pediu pra Xiaomi mandar também com carregador. Ela falou que só 20 mil telefones foram vendidos sem o carregador, uns 5% aí do total desde o lançamento. Bom, e por último sobre a Xiaomi, ela falou que pelo menos na Índia vai consertar de graça o telefone Mi A3 que atualizou para o Android 11 e travou por conta de um bug lá no sistema ou no aparelho. É que no fim do ano passado, ela liberou o Android 11 para o aparelho Mi A3, mas ele começou a travar, né? O pessoal instalava o update, travava, não conseguia mais usar, ela tirou do ar aí, logo em seguida esse update do sistema. Aí agora ela confirmou para o público indiano que quem teve o aparelho travado pode levar na assistência que ela vai consertar de graça e espera para ver, né, se isso vai acontecer também aí no resto do mundo. Bom, a seguir eu vou falar sobre o telefone Galaxy M02S da Samsung, mas antes disso eu vou agradecer aqui a AlphaCode, empresa de tecnologia e inovação que também segue aqui patrocinando o Loop Matinal em 2021. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android e para o iOS, para startups, para fintech também, app de telemedicina, para empreendedores, né, uso interno também, e assim por diante. Então, para você que vai ter que fazer nesse ano o aplicativo do seu trabalho, da sua empresa ou do seu produto também, ou tem faz bastante tempo uma ideia bem bacana que você não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte. Acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica a sua necessidade, comenta que escutou aqui o patrocínio do Loop Matinal e pronto. Na hora de fazer seu aplicativo com a AlphaCode, você vai ganhar 10% de desconto, então acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. A Samsung também aproveitou já a primeira semana do ano para anunciar o primeiro telefone de 2021 e ele é o aparelho Galaxy M02S. Ele é um telefone de entrada com três câmeras na parte de trás com até 13 megapixels, câmera frontal de 5 megapixels e uma tela de 6 polegadas e meia, mas por outro lado a bateria dele é de 5.000 mAh, o que fatura bastante, com a especificação sendo um pouco mais simples. Ele vem com processador Snapdragon 450 e vai custar lá fora equivalente a R$750. Agora, ainda sobre a Samsung, é claro, né, que vazaram mais informações aí sobre a linha Galaxy S21. Dessa vez pintou num canal do YouTube chamado Jimmy's Promo, um vídeo que ele fala que mostra a interface One UI 3.1, né, atualização da interface e da customização da Samsung para o Android, e é o seguinte. Se esse vídeo for verdade mesmo, parece que pelo menos a versão Ultra do aparelho vai contar com a habilidade de gravar ao mesmo tempo com a câmera da frente e a câmera de trás, e também gravações aí com até 8K. Parece que ele vai contar também com aquele recurso do Note, né, que você comanda o telefone à distância com a S Pen, faz gesto, né, clica lá também para tirar foto, por exemplo. E parece que ele vai contar também com recurso de continuidade, que vai deixar você copiar uma coisa no aparelho e colar em outro lá, que seja da Samsung, né, claro, compatível com recurso. Agora, uma outra coisa também que apareceu antes da hora é da Samsung, essa ficou à venda, na verdade, antes mesmo do anúncio, foram os fones novos lá, os Galaxy Buds Pro. O que rolou foi que uma loja nos Estados Unidos começou a vender os fones antes mesmo do anúncio e alguém comprou, né? Claro, já começou a postar as coisas no YouTube. Pintou num canal do YouTube chamado Digital Slang, um vídeo bem completo, né? Tem 20 minutos lá com hands-on, tem unboxing primeiro, claro, primeiras impressões também. E caso você queira ver esse vídeo, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, tem mais vazamento da Samsung hoje, mas esse é o último aqui vazamento da Samsung de hoje. Pintaram fotos já aí, daqueles rastreadores, os Galaxy Smart Tags. Essas fotos apareceram num sistema lá, de um órgão regulador de Taiwan, e são parecidas já com o que tinha vazado aí de esquemático sobre eles. Esse é um rastreador Bluetooth da Samsung, que parece um chaveirinho, né? Nas fotos dá pra ver direitinho, é que ele é quadrado com os cantos arredondados, e a expectativa do pessoal é que eles sejam anunciados no evento da Samsung na semana que vem, junto também aí dos novos telefones que a galera tá falando que vão ser os Galaxy S21. Bom, e enquanto isso, na Microsoft, pintou uma polêmica lá envolvendo o Outlook. É que o site Windows Central falou que ela vai unificar as versões de PC, de Mac e web também, né? Vai lançar basicamente um web app aí pra todo mundo e vai desistir do aplicativo, entre aspas, né? Que é aplicativo de verdade. Parece que isso faz parte de um projeto chamado Monarch, que vai absorver também no Outlook o aplicativo do calendário. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre a empresa, ela confirmou que vai atualizar o Windows 10 com um fim completo aí, vai remover o suporte ao Flash. Isso vem depois da própria Adobe, né, finalmente ter acabado aí na virada do ano com o suporte oficial ao Flash e também, né, para saber mais aí sobre a remoção do Flash no Windows, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Sensor Tower, que publicou um relatório, né, com o balanço anual do mercado de aplicativos de 2020. Ela falou que na Play Store e na App Store no ano passado somadas, o pessoal gastou US$111 bilhões, aumento de 30% na comparação com 2019. Ela disse que a App Store movimentou US$72 bilhões versus US$38 bilhões arredondando aí no caso da Play Store, mas como sempre acontece quando o assunto é download, é invertida a proporção dessas coisas todas. Foram 108 bilhões e meio de downloads na Play Store versus 34,4 bilhões na App Store, aumento somado de 25% aí na comparação ano sobre ano. Ela falou que o aplicativo que mais faturou no ano passado foi o TikTok, seguido pelo YouTube e depois pelo Tinder, e quando o assunto é download, quem também foi mais baixado também foi o TikTok, e depois o WhatsApp, seguido pelo Zoom. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que está liberada aqui no Brasil depois da aprovação da Anvisa para liberar a versão nova do ECG no Apple Watch que pintou no ano passado, que eu comentei aqui no podcast. Essa atualização do recurso do eletrocardiograma consegue fazer medição agora com batimentos de até 150 por minuto, então precisou passar de novo, né, pela aprovação aí da Anvisa. Então agora que ela aprovou o recurso novo aqui no Brasil, a Apple está liberada também para soltar a atualização, isso deve acontecer já nos próximos dias. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias aqui que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou uma empresa, um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!